Um dos objetivos estratégicos do Exército Brasileiro, entre 2020 e 2023, é modernizar o preparo e emprego da Força Terrestre. Para isso, é preciso aumentar a capacidade de pronta resposta das tropas. Assim, foi desenvolvido o SISPRON, Sistema de Prontidão Operacional da Força. Nele, organizações militares certificadas passam a ser integrantes da FORPRON, Força de Prontidão Operacional. Para quê? Para emprego real, no Brasil ou no exterior. Mas vamos saber mais sobre a Força de Prontidão Operacional, chamada de FORPRON, e essa certificação, com quem já foi certificado pelo sistema. Estamos falando de tropas da Brigada de Infantaria Paraquedista, sediada no Rio de Janeiro. Sou Major Silvia e começa agora este episódio.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
O General de Brigada Hélder de Freitas Braga é o atual comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro e conversa conosco. General, bem-vindo ao podcast Braço Forte. O senhor pode apresentar ao nosso ouvinte a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército e também definir para nós o que seria uma FORPRON?
Pois não. A Brigada Paraquedista ela é uma grande unidade do Exército Brasileiro, já bastante tradicional. Nós iniciamos a trajetória em 1945, então esse ano nós estamos fazendo 75 anos, nosso jubileu de diamante. A brigada ela é composta por 17 organizações militares. Nós somos uma brigada completa e todas as nossas organizações militares são completas. Então nós somos tradicionalmente uma força de emprego estratégico e que estamos à disposição do Exército sempre que é preciso para atuar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer parte do território nacional. Essa é uma característica própria da Brigada Paraquedista. Nós nos preparamos e estamos em condições de atuar em qualquer parte do território nacional para cumprir qualquer missão que a Força Terrestre nos incumba. Força de Prontidão, a FORPRON, o Exército começou a dar uma ênfase nessa força, mas a Brigada Paraquedista ela já atua dessa forma há bastante tempo. Agora, nesta modelagem nova, que está sendo realmente uma inovação para o Exército Brasileiro, sob o meu ponto de vista, nós estamos em condições, a gente designou uma das nossas organizações militares, o nosso 26 Batalhão de Infantaria Paraquedista, para que ele se preparasse, fizesse toda a sua preparação, que foram 4 meses. Depois disso, ele passou por um período de certificação, começando pela própria Brigada de Infantaria Paraquedista. Então, dessa forma, tanto a Brigada Paraquedista quanto o 26 foram as duas primeiras grande unidade e organização militar a serem certificados por esse novo método que o Exército adotou nesse ano de 2020.
O senhor já adiantou bastante a segunda pergunta, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais como foi organizada essa participação.
Tudo começou, na verdade, em 2019. Quando a gente começou a traçar as metas de acordo com as orientações do COTER e do Comando Militar do Leste para que a gente iniciasse a nossa preparação. Depois de definidos os objetivos, a gente partiu para a preparação que durou 4 meses. Essa preparação ela consistiu no batalhão, no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, iniciar as instruções e partir para o terreno para fazer as suas práticas. Esse ano, no início do ano, a gente teve a peculiaridade, mesmo com o Covid, mesmo adotando todos os protocolos, nós conseguimos fazer os nossos exercícios e as nossas instruções, de modo que o batalhão, ele pôde, na época oportuna, está em condições e ser avaliado. Então, isso foi uma longa preparação que começou lá atrás, como eu já falei, e terminou com o batalhão fazendo diversos exercícios, culminando com a certificação propriamente dita, em que o Comando Militar do Leste nos balizou e disse que nós estávamos certificados. Isso tudo com o aval do Comando de Operações Terrestres.
Mesmo com toda a situação da Covid-19, foram feitas todas as atividades de certificação com os devidos cuidados durante a situação de pandemia, não é mesmo, General?
nós conseguimos manter nossos exercícios, nosso adestramento, sempre cuidando do nosso pessoal, adotando todas as medidas possíveis, mas conseguimos fazer tudo. Graças a Deus, nós conseguimos estar prontos para sermos avaliados e hoje nós nos encontramos na situação de prontidão em condições de ser acionado pelo Comando de Operações Terrestres, pelo Comando Militar do Leste ou por quem mais o Exército julgar que seja conveniente a gente atuar.
Nas Forças Armadas, usamos a palavra operacionalidade como sinônimo de capacidade de emprego, de uso de tropas. Qual o grau de operacionalidade obtida e qual a importância dessa certificação para o emprego de tropas paraquedistas em situações reais?
Em termos operacionais, eu sou o comandante da brigada. Eu sou até suspeito para falar, mas a nossa tropa é reconhecida não só pela... o Exército Brasileiro, mas até por alguns exércitos estrangeiros. Nós temos um grau de operacionalidade bem elevado. A prova disso é que constantemente nós somos acionados, constantemente nós estamos em condições de atuar. Participamos dos últimos eventos, aí, dos grandes eventos em que o Exército esteve envolvido, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Olimpíadas, Paralimpíadas e até algumas ações de GLO aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também. A Brigada sempre ela é acionada justamente por essa capacidade operacional e por essa condição de ser força de emprego estratégico e devido a isso a gente tem por obrigação, o Exército nos confia e a gente fica preparado o ano inteiro. Esse ano, na nova sistemática do Exército, esse batalhão é o 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, mas isso já era uma constante nossa. Então, dessa forma, nós estamos prontos. Como sempre estivemos, né? Sempre que fomos empregados, a gente correspondeu a essa confiança que para a gente é muito cara. A gente sabe perfeitamente que é difícil adquirir uma condição de reconhecimento e depois que se adquire essa condição é muito mais difícil manter, porque necessita de um esforço diário, um esforço renovado. Não podemos nos acomodar com o que já conquistamos, porque a gente sabe que a cada novo evento é um novo desafio, e novo desafio a gente tem que encarar como uma novidade. Então, dessa forma, nós estamos em condições e, graças a Deus, fomos certificados prontos, dito pelo Comando Militar do Leste e dito pelo Comando de Operações Terrestres.
Obrigada, General Helder, pelas informações passadas nesse nosso podcast.
Muito obrigado, é um prazer falar com a nossa Rádio Verde Oliva. Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar a todos os ouvintes a acompanhar nas nossas mídias sociais o desenrolar deste ano de 2020, porque nós completamos esse ano 75 anos de existência. Então, um prazer que todos que queiram acompanhar as nossas atividades na Brigada Paraquedista. E agradeço também a oportunidade dada pela Rádio Verde Oliva. Muito obrigado a todos os ouvintes e toda a direção da nossa rádio.
Vamos falar agora com o Tenente-Coronel Paulo Antônio Ribeiro Silva Júnior, comandante do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Coronel Ribeiro, como foram, no nível batalhão, as ações durante a certificação dos militares da unidade?
Bem, Silvia, inicialmente, eu acho importante destacar, dizer que o ciclo de prontidão ele é composto por três fases, que são a preparação, a certificação e a prontidão propriamente dita. E após receber as diretrizes da Brigada de Infantaria Paraquedista, a Força Tarefa Santos Dumont, que tem como base o 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, deu início à primeira fase do ciclo de prontidão, que foi a preparação. Nessa preparação, nós desenvolvemos os planos de adestramento básico, de garantia da lei da ordem, do nível pelotão e do nível subunidade, culminando com a certificação feita no nível unidade, com a participação do Centro de Avaliação Leste e do Comando de Operações Terrestres. Sempre, logicamente, seguindo todos os protocolos de segurança em relação à pandemia. Eu acho importante pontuar também, Silvia, que a referida preparação incluiu as instruções e adestramentos dos elementos de combate, que são, por exemplo, as companhias de infantaria paraquedista e o pelotão de cavalaria paraquedista, bem como os elementos de apoio ao combate, como, por exemplo, o destacamento logístico do 20º Batalhão Logístico Paraquedista e o destacamento de saúde paraquedista. Outro ponto que julgo muito importante é que a certificação foi realizada com o D7, que é o nosso dispositivo de simulação de engajamento tático, que nos permite ter a exata noção de nossas baixas em combate, bem como verificar nossa eficácia nos exercícios realizados.
Só para situar o nosso ouvinte, o senhor pode dizer quais são os elementos que compõem o D7?
O D7 é um dispositivo. Esse dispositivo de simulação, ele pode ser colocado no nosso capacete, ele possui, bem como no armamento, ele possui um sensor e ele reage. Por exemplo, se o militar toma um tiro, ele, por intermédio do sensor, ele verifica que aquele militar morreu ou sofreu um ferimento.
Uma preparação que tem como foco a certificação de uma força de prontidão operacional traz quais benefícios aos militares que participam dela?
No meu ponto de vista, como comandante de batalhão, foram vários. Mas, inicialmente, eu pude verificar melhora já no nível das instruções ministradas, por intermédio do estímulo que é a possibilidade de participarmos de uma força de prontidão, fazendo com que todos os militares ocorresse com eles a atualização de conhecimentos, desde as instruções mais básicas, como aquelas de grupo de combate, até as mais complexas, como, por exemplo, o manuseio de um morteiro ou de um meio moderno de comunicações. Dessa forma, houve a possibilidade de aplicação das diferentes especialidades existentes em um batalhão de infantaria, já que em nosso efetivo existem quadros das diferentes armas, quadros e serviços. Importante pontuar também, Silva, a sinergia que ocorreu durante a força de prontidão, em todas as oportunidades, especialmente durante o planejamento dos exercícios de adestramento, com a participação de todos os elementos que constituem uma força-tarefa, o que facilitou sobremaneira o desencadeamento dos exercícios e promoveu a atualização de procedimentos para cada fase das manobras. Saliento ainda que durante a preparação, desde o nível comandante de subunidade até o nível comandante de grupo de combate, eles tiveram contato com novos equipamentos. Me refiro especialmente aos meios de simulação virtual do Centro de Adestramento Leste, que proporcionou a cada militar no terreno uma melhor consciência situacional, fazendo com que a eficácia de cada ação tomada no terreno pudesse ser verificada posteriormente.
Então, além da prática de atividades treinadas dentro do quartel, dentro do 26º Batalhão de Infantaria, também há a oportunidade de poder utilizar equipamentos mais modernos nas ações desempenhadas durante a certificação, não é isso?
Exatamente, Silvia. Nós contamos aqui na própria Vila Militar com o apoio do Centro de Adestramento Leste, que possui excelentes equipamentos de simulação. Então, além da simulação viva feita nos diversos adestramentos nos centros de instrução, existe também a possibilidade de fazer a simulação virtual com os equipamentos existentes no CEA Leste.
E este ano ainda, há previsão de emprego dessas tropas para operações de manutenção desse adestramento, dessa certificação?
Sim, Silvia. No momento, estamos vivendo, como disse anteriormente, a terceira fase do ciclo de prontidão, que é a prontidão propriamente dita. Nesse sentido, para manutenção do nosso nível de adestramento, além de acionamentos inopinados que nós realizamos aqui com o nosso batalhão e com toda a força-tarefa, por meio de plano de chamada, no mês de agosto nós realizamos a Operação Bumerangue 1, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No início de outubro, nós realizamos a nossa tradicional Operação Saci, bem como realizamos, na última quarta-feira, um aprestamento que foi inspecionado pelo General Divisão Novaes, subcomandante de operações terrestres. Além disso, no mês de novembro, está prevista a Operação Arandu, a ser realizada na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tudo com o objetivo de manter os padrões atingidos durante a certificação e estarmos preparados para qualquer missão recebida do escalão superior.
O senhor falou sobre aprestamento. O senhor pode dizer para a gente o que significa aprestamento?
Sim. O aprestamento, ele nada mais é do que colocarmos toda a tropa envolvida em determinada operação ou um exercício, colocarmos essa tropa em forma com todo o seu equipamento, com toda a sua munição, com todo o seu armamento, prontos para partir para uma determinada missão.
E foi feito isso no Rio de Janeiro por ocasião da presença do General Novaes, não foi isso?
Exatamente, onde toda a força-tarefa constituída pelos elementos de combate, de apoio ao combate, estavam prontos para partir para uma missão, seja ela qual fosse. Então, eu reforço mais uma vez o que já foi dito pelo general Helder, o comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista, que a Força de Prontidão ela tem como objetivo principal manter o grau de adestramento das nossas tropas, bem como a parte de material sempre pronta para cumprir qualquer missão a qualquer momento.
Ok, coronel. Eu agradeço as explicações do senhor para este episódio do podcast. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, Silvia, essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a força de prontidão, falar sobre o ciclo de prontidão e da importância que ela tem hoje para a nossa Força Tarefa Santos Dumont, que tem como base o 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Agradeço a você e aos ouvintes da Verde Oliva. Muito obrigado.
O capitão Pedro Schneider é responsável pela companhia que recebeu a certificação como Força de Prontidão Operacional. Vamos conversar com ele. Capitão Schneider, quantos militares estão sob seu comando e como ocorreram na prática as fases que os militares tiveram que passar para conseguir a certificação?
Eu comando a companhia do 26, a companhia era composta por 148 homens, ela é dividida em 3 pelotões de fuzileiro, 1 pelotão de apoio e 1 seção de comando. Nesse ano de 2020, né, para participar da FORPRUM, a gente dividiu então basicamente em 3 fases o ano de instrução. Então a gente começou com a preparação, logo em seguida veio a certificação no mês de julho e agora a gente está vivendo o período da prontidão. Na fase da preparação, a gente ministrou algumas instruções para os nossos cabos soldados do efetivo profissional, que integram a FORPRUM, e realizamos também exercício de adestramento no campo de instrução do Jericinó, localizado no Rio de Janeiro. O primeiro exercício que a gente realizou, ele foi voltado para o emprego em operações de garantia da lei e da ordem, e a partir do segundo exercício, a gente já focou mais na parte de defesa externa. A gente realizou um campo voltado para adestramento das frações até o nível pelotão. E no nosso último adestramento, antes da certificação propriamente dita, a gente realizou um exercício no nível subunidade, com a finalidade de realizar um assalto aeroterrestre para conquistar e manter uma cabeça de ponte aérea, englobando todas as fases de uma operação aeroterrestre, desde o plano de concentração e aprestamento, passando pelo plano de movimento aéreo, desembarque e culminando com o plano tático terrestre, onde a gente realizou uma marcha para o combate, um ataque noturno e um ataque à localidade.
Só para deixar os nossos ouvintes mais informados, quando a gente fala cabeça de ponte aérea, o que significa isso?
Nosso último adestramento nesse ano, né, antes da certificação propriamente dita, a gente realizou um exercício nível subunidade com a finalidade de realizar um assalto aeroterrestre para tomar uma posição estratégica que vá favorecer a aproximação de outra tropa que pode substituir a gente posteriormente, né, e que tem um fim estratégico, como eu já falei, para a operação que a gente está realizando.
E o que você destacaria no desempenho da tropa?
Eu acho que a nossa tropa ela conseguiu alcançar um excelente grau de adestramento ao longo desse ano de instrução. A gente conseguiu seguir o nosso cronograma de instruções, adestramento e treinamento físico militar, né? Observando, logicamente, todos os protocolos de segurança. E eu creio que ficou mais evidente ao longo desse ano foi a determinação, o espírito de corpo, o excepcional preparo físico da tropa e a força de vontade dos nossos paraquedistas, apesar das muitas adversidades que enfrentamos ao longo do ano, manter um alto grau de adestramento e operacionalidade, como é inerente à tropa paraquedista.
Gostaria de saber quais são os principais aspectos na preparação dos seus pelotões, da sua companhia, e quais são as vantagens que você vislumbra para os tenentes e sargentos de carreira que participam deste adestramento.
Como essa foi a primeira força de prontidão, então foi uma oportunidade muito boa para a gente poder realmente ali ganhar experiência no adestramento para esse tipo de operação. Então todos ali, desde o comando da unidade até o soldado mais moderno, pudemos estar juntos ali no terreno, realizando o exercício em conjunto e todo mundo conseguiu extrair um pouco de aprendizado, acredito eu, de toda essa preparação, do adestramento, das instruções que foram ministradas, até a realização dos exercícios propriamente ditos. Acho que isso aí talvez tenha sido o mais importante do aprendizado que a gente conseguiu colher ao longo desse ano.
E neste momento, a tropa se encontra na terceira fase do ciclo, no estado de prontidão, não é isso?
Isso, a gente está agora vivendo a fase da prontidão, porém a gente continua mantendo o nosso adestramento. Então a gente está tendo nesse segundo semestre algumas operações. A gente teve a Operação Boomerang 1, foi realizada em Campo Grande, a Operação Saci, agora no mês de outubro em Resende, e futuramente a gente está partindo para participar da Operação Arandu, que vai ser realizada em meados de novembro, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Senhores, nós vamos terminar por aqui, agradecendo a participação do Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista neste episódio. Reforçamos que a existência da Força de Prontidão Operacional possibilita o cumprimento da missão constitucional do Exército, a defesa da pátria. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta semana que vem, com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.